Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, finalmente chegou aqui o nosso mês especial de Halloween, nesse mês de outubro. Como eu já tinha prometido para a Vanessa, né, e para vocês, a gente já tinha comentado aí num podcast anterior que a gente fez sobre pós-terror, de que nesse mês a gente ia fazer vários podcasts falando sobre subgênero de terror, debatendo filme e etc. E finalmente chegou. E eu tô aqui hoje com a Thalita, que desapareceu do podcast por uns dias, não, né? Por várias vezes, e agora ela voltou aí com a gente. E também tô aqui com a Vanessa, mandei oi, gente, pro pessoal aí.
Oi, gente, tudo bom? Sou a Thalita, tô de volta pro podcast da Garfezona.
Isso, que assim que é bom. A Thalita, ela fala pra caramba no podcast, a gente sempre dá risada, conversa muito, e ela voltou aí pra gente poder trazer um monte de coisa aí pra vocês. E a Vanessa também tá aí, Van, manda um oi aí.
Oi, gente, aqui é a Vanessa, hoje é um belo dia pra um exorcismo.
Isso.
E vem aí.
É, ela não pode jogar. Eu só vou fazer um spin-off, porque a gente tentou gravar um podcast, né, anteriormente. Só que aí as forças malignas fez com que a gente não conseguisse gravar o podcast, porque ficou uma merda. Então a gente tá gravando o podcast de novo, porque a Vanessa foi falar do Pazuzu, e aí deu tudo uma merda, tá?
Lady Gaga, por favor, não!
E agora a gente tá gravando de novo aqui, mas a gente vai falar de novo, porque a gente falou pra caramba no podcast que a gente gravou e descartou, e a gente vai falar pra caramba novamente. E o episódio de hoje, né, pra abrir esse especial de Halloween, a gente vai falar sobre o subgênero de sobrenatural, sobre filmes com essa temática sobrenatural. E aí nós três escolhemos cada um filme pra assistir ou rever, e pra gente discutir esse filme e discutir o subgênero também. Então, eu assisti Invocação do Mal, a Vanessa assistiu O Exorcista e a Thalita assistiu Poltergeist, né? Ou seja, a Vanessa ficou com O Exorcista, que é um clássico, a Thalita também ficou com um filme bem clássico, e eu fiquei com Invocação do Mal, que é considerado um dos melhores filmes aí de terror dos últimos anos, assim, que bombou bastante aí no cinema. E aí eu queria perguntar, né, pra Vanessa, pra fazer essa introduçãozinha, do que é o gênero aí, o subgênero sobrenatural, do que se trata ele, só para as pessoas saberem como funciona.
Então, gente, é o subgênero mais popular, né, com toda certeza, depois do slasher, que o slasher popularizou o gênero, né, mas o que deu o nome pro terror foi o sobrenatural, sabe? Ele é definido pela presença de uma força sobrenatural no filme, seja hostil ou pacífica, geralmente é hostil. Pacífico só o Gasparzinho, vem aí. Geralmente contém aparições de demônios, entidades, fantasmas, e os filmes mais famosos desse subgênero são os com demônios e fantasmas, né, que é o que a gente vai falar mais pra frente. É um subgênero categorizado pelo medo daquilo que não se pode ver, sabe, do impalpável. Acho que é muito, muito forte quando a gente pensa em filmes assim, as pessoas têm medo do que ela não consegue ver. Geralmente quando as entidades elas aparecem, né, quando elas se tornam, entre aspas, reais, o filme ele perde um pouco a graça. Mas o sobrenatural, né, esse subgênero ele é categorizado por fantasmas, entidades, pactos malignos. Então a gente vai debater esses filmes, né, que permeiam entre vários subgêneros, mas no final são filmes sobrenaturais.
É o que diferencia mais ou menos do suspense, né? Porque os filmes de suspense, normalmente ele tem coisas mais reais, diferenciando dos filmes com terror sobrenatural. O suspense ele te deixa ansioso, mas normalmente a peça principal, o problema, o enigma do filme, tá quase sempre ligada a algo real. Não sempre como tipo, o filme O Sexto Sentido, mas você pode levar ele pra um lado de que, tipo assim, várias crianças têm mesmo amigos imaginários. Né? Já o filme de terror com base sobrenatural, normalmente ligada a medo, a crenças, né, de coisas de outro mundo, de outro plano. Então ele fica, de qualquer forma, coisas que a gente tem medo. A maioria das pessoas tem medo, elas se assustam, elas têm medo de ter o um contato com aquilo, de entender aquilo. E normalmente o que a gente não entende é vem esse medo e a gente já assiste sabendo que aquilo vai dar medo na gente, né? Daí vem aquelas coisas assim, assiste filme no escuro, né? Você ouve coisas, vê coisas balançando, se mexendo. E é o gostoso do filme de terror sobrenatural, é essa parte. Exatamente. É você não saber o que tem ali, né? E essa coisa é, tipo, pode ser que não existam evidências científicas, né? Entre aspas, mas que você sabe que ela, tipo, é em todo lugar do mundo. Existe casos que, né, não comprovam, com evidências reais, se assim posso falar, mas que pessoas, né, falam, né, tipo, há anos que elas vêm detalhando que existem coisas, enfim, é o que faz um filme de terror ser sobrenatural, ser um gênero, acho que o mais popular, depois do slasher, né?
Sim, é, talvez seja mesmo. Sim, é, como vocês mencionaram, né, o subgênero de sobrenatural é um dos mais populares, porque eu acho que atualmente, né, até depois a gente vai comentar um pouco sobre o Exorcista e sobre Poltergeist, mas eu acho que atualmente esse tipo de filme atrai bastante público no cinema. Eu acho que outros subgêneros também muita gente ainda vai assistir, né, no cinema ou streaming, etc. Mas eu acho que esse subgênero de sobrenatural é o que muita gente vai assistir, né? Como eu mencionei, eu assisti Invocação do Mal, porque eu acho que Invocação do Mal é um dos filmes mais comentados assim de terror dos últimos anos. Eu acho que ele veio em um período que estava um pouco escasso assim filme sobrenatural, porque não, assim, sempre teve, né? Sempre teve esse tipo de filme, mas eu acho que faltava um pouco. Então eles conseguiram trazer novamente o subgênero, fazer com que as pessoas fossem assistir. Então, assim, né, todo mundo conhece a história ali do Ed e da Lorraine Harry, e o pessoal também conhece bastante a Annabelle, né, ficou muito popular aí. Então, acho que esses filmes, né, que chegaram, eles conseguiram levar bastante gente para os cinemas. E até eu queria perguntar agora para Vanessa sobre o Exorcista, né? Porque o Exorcista é um filme clássico, isso daí dispensa comentários, porque todo mundo conhece o Exorcista, é quase impossível alguém não conhecer esse filme. E é um filme que deu bastante medo, dá bastante medo ainda hoje em dia, né? Por causa da época, por causa das histórias, e enfim, né? Por causa da temática do filme, que muita gente teme bastante essa questão de demônios e exorcismo. E eu queria saber da Vanessa, assim, sobre o Exorcista, o que que ela acha do filme e por que que ela acha que esse filme agregou tanto, assim, no sobrenatural e faz sucesso até hoje e que muitos filmes, né, que vieram agora usam esse filme como base. Então eu queria saber da Vanessa aqui o que ela acha sobre isso.
Então, O Exorcista foi vendido como o filme mais aterrorizante de todos os tempos, e eu realmente concordo. Na época que ele saiu, deve ter sido, assim, absurdo assistir O Exorcista. Eu, dando a minha opinião pessoal, eu já assisti O Exorcista várias vezes ao longo dos tempos, todas as versões que saíram, que existem várias, né? A versão definitiva, para mim, é a melhor. E o filme, ele é assustador. Para mim, ele não envelheceu mal, que nem outros filmes aí. Porque a maioria dos efeitos são efeitos práticos, né? Mas vamos do começo. O Exorcista foi um filme de 1973, né? Ele foi dirigido pelo William Friedkin, que por sinal ele não dirige as continuações, né? Que tem mais dois filmes e mais dois prequels, que por sinal são intragáveis, gente. Não assista. E o Exorcista foi baseado, assim. O Exorcista foi baseado num livro de mesmo nome, né, do William Peter Blatty. E assim, nenhum filme de terror até então, naquela época, né, tinha alcançado tanto prestígio, tanto da crítica quanto do público, sabe? O Exorcista foi indicado a 10 prêmios, né, do Oscar. E assim, acho que foi um dos maiores boicotes que a indústria já fez com um filme de terror, porque o Exorcista merecia muito mais, ganhou apenas dois, né? E todo mundo sabe que naquele ano ele foi cotado, porque eles eliminaram. Foi o único ano do Oscar que eles eliminaram efeitos especiais. Porque não tinha mais nenhum filme pra bater Exorcista, todo mundo sabe disso. Os efeitos especiais do Exorcista são tão bons que até hoje eles não envelheceram mal, sabe? Eles não ficaram pra trás. Todas as cenas da Regan se contorcendo, né? A Regan é a criança que é interpretada pela Linda Blair, que foi ali possuída pelo espírito do Pazuzu, né? Que a gente...
Não fala
é
essa
o demônio.
Palavra,
gente...
não fala essa
que
palavra.
Isso? Não, Lady Gaga, por favor, não.
Não fala essa palavra ali que é proibida.
Ali que foi possuído, sim. Ali que foi possuído pelo espírito do demônio. Tá melhor assim pra você, senhor?
Tá ótimo.
Enfim. Por sinal, a cena mais emblemática de Exorcista pra mim é a cena que a mãe ali da Regan tá dando uma festa, né? E a Regan desce as escadas, tipo assim, virada de costa. Tipo, é um absurdo aquela cena de tão boa. Me assustou muito, me assusta até hoje. E o Exorcista, ele tem esse apelo muito grande porque ele foi o primeiro filme de exorcismo que deu outras opções além da religião, sabe? Porque o exorcismo é uma coisa da Igreja Católica. Mas no começo do filme, a mãe da Regan tem muito dinheiro, porque ela é uma atriz. Então, ela faz de tudo pra tentar achar uma cura pro que a filha dela tá passando. Então, ela vai a vários médicos, ela gasta muito dinheiro e nada ajuda. Aí, então, ela recorre pra religião. Eles usam a religião como, sabe, última esperança. Eu acho incrível, porque a cena, as cenas que ela é exorcizada, né? É tipo assim, é uma depravação moral, sério. Ver uma criança, porque ela é uma criança, dizer todas aquelas coisas é tipo assim, incabível na minha cabeça. Tipo, eles justificam que é o demônio, mas toda aquela expressão sexual que ela faz, aquelas insinuações que ela tem com o padre, pra mim é o que moldou o gênero. Qualquer filme de exorcismo que veio depois do Exorcista tem como base esse filme, sabe? Pra mim não existe nada. Tanto que todos os filmes de Exorcista, eles são batidos, porque eles fazem a mesma coisa que o filme de 73 fez, entendeu? Eu acho que, assim, o Exorcista tem um poder imenso, porque eu acho que é um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, assim. Eu sei que é opiniões, mas pra mim é um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. A trilha sonora desse filme é tão emblemática e ela só aparece uma vez, que é quando a mãe da Regan tá andando assim, tipo, totalmente out, não tem nada de terror nessa cena, mas ela só tá andando e a música toca e tu fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Quando a Regan, ela tá possuída, né, pelo ali, o demônio, não pode dizer o nome dele. Proibido.
Não pode, tá proibido, Pazuzu.
A voz da atriz muda. Proibido eu falar o nome dele. A voz da atriz muda, né? Quem faz a voz dela depois que ela tá possuída é uma radialista muito famosa na época. E ela tinha todo um ritual de beber muito uísque e fumar muito cigarro pra fazer aquela voz rasgada, né? Que é da Regan possuída. E tipo assim, a voz dela é uma das coisas mais marcantes, assim, na história do cinema de terror. A cena que ela vira a cabeça, tipo assim, 360 graus é, tipo, absurda. E, pra mim, assim, não existe nenhum filme de terror sobrenatural mais forte que esse. Pra mim, se vocês quiserem conhecer o gênero, vocês têm que começar por Exorcista, que é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E eu muito indico. As atuações são incríveis, tá? Não assista as continuações. E é isso.
Falando assim de continuação, acho que o único que ficou também marcado foi o Exorcismo de Emily Rose, que... Inclusive, é uma história real, né? Por trás disso, tem toda uma história sobre a verdadeira Emily Rose, não é?
Sim.
E acho que de todos também é um filme que marcou, das continuações, dos filmes de Exorcista. Isso também ficou bem evidente.
Só que Emily Rose, assim como o Exorcista, né, ele foi adaptado e ficcionado. Eu tenho problemas com Emily Rose porque as pessoas têm esse filme como verdade, só que a história não era essa, né? Chega até a ser um desrespeito com a Emily Rose. Mas, entre todos os filmes de exorcista que vieram depois, né? É um filme realmente muito bom.
Sim. É interessante você mencionar isso, porque eu acho que a maioria dos filmes de exorcismo, né, que tem atualmente, os que vieram depois, assim, eles não conseguem. Assim, tem filmes que são bons. Se você pegar pra assistir, são até legais. Mas nenhum filme bate o Exorcista. Porque eles tentam usar a mesma técnica, Eles tentam usar tudo que foi toda a história narrativa do filme, eles tentam usar de alguma forma e quase nunca dá certo. Tem um filme que eu, na época, eu gostava muito, que é dois filmes, na verdade. O primeiro que é O Filha do Mal. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme de uma menina, de uma mulher, né? Que ela vai investigar um caso de exorcismo na mãe dela, que é a mãe de muitos anos atrás. Esse filme, ele é muito bom, as cenas são muito boas, mas o que fode o filme mesmo é o final. Porque o final do filme é horrível, é muito ruim. Você não entende nada, mas as cenas são muito boas, né? Esse filme é muito legal. E outro filme também, que não foi muito bem assim, mas até que é legal, é O Último Exorcismo, que conta a história de uma menina que tá possuída numa fazenda e vai um cara lá investigar também, e que envolve padre, enfim. É um filme muito bom, e na época ele fez até um boom assim na internet, eu lembro. Na internet não, assim, nos cinemas. Mas também não foi muito bem aceito, né? Então eles têm muito problema em fazer filme de exorcismo, porque a maioria dos filmes que vieram depois, eles não são bons o suficiente. Você pode até gostar de assistir ali, mas não é filme marcante, sabe? Não é um filme que fica assim pra gente, que a gente considera um novo clássico, algo do tipo. Então, o exorcismo, ele é uma base mesmo para filme de sobrenatural, porque eles gostam muito de usar. Às vezes tem uns filmes que eles forçam pra caramba, outros são bem desrespeitosos, como a gente falou no caso de Emily Rose aí, que é um caso que eles colocaram como real, porque realmente aconteceu o caso, mas não daquela forma. Então tem várias coisas aí na internet que mostram que foi diferente. Então é bem complicado. E aí, agora eu queria saber de você, Thalita, que você assistiu Poltergeist, que também é outro clássico, né? É um filme bem conhecido, bem popular, que ganhou um filme novo aí em 2015, né?
Ganhou esse remake de 2015, mas em comparação ao filme, a franquia original, que começou em 1982, ele não foi muito bom. Assim, ele teve efeitos bons, mas o filme acabou que apagando toda a crítica, sabe, o pilar do filme, do primeiro filme, ele acabou que estragando, né, a experiência. Porque a gente, quem foi assistindo cinema, tentando ver se, sabe, só tava, se o filme tinha melhorado, os aspectos de efeito, essas coisas. Mas, assim, salvo só as atuações, mas o resto, assim, cancela. Ele não existe, né? A gente finge que não existe esse filme de 2015. Mas falando do primeiro filme, né, que ele foi dirigido pelo Tobe Hooper, que é o mesmo cara que fez o Massacre da Serra Elétrica, que também é um grande clássico do terror que a gente vai falar depois.
Sim.
O filme Poltergeist, ele é bem, assim, uma crítica ao início da televisão, porque o boom do filme, não, se não é um spoiler, tá, gente? Já é um filme antigo, né? Todo mundo sabe o que é que acontece nele. É a menina que entra na televisão, é cuidada, né, por uma força da televisão. Então o filme, ele ficou conhecido justamente por causa dessa crítica. E também pela, assim, ele, os elementos que o filme usa para assustar a gente é exatamente coisas dentro de casa, coisas normais. E, inclusive, ao surgimento da TV, né, os móveis que se mexem, a televisão, que todo mundo que, tipo, tem mais de 20 anos, não, com certeza já teve uma televisão, tipo, antiga dentro de casa, que a televisão sempre dá um, sabe? Incrível, que aquelas televisões de tubo, que era muito grande, então ela
Sim.
sempre dava uns negocinhos no canal e eles ficavam parados, né? Então, isso já é um clássico do próprio filme, né? Já é uma referência do próprio filme que a gente pega, vê coisas reais. E tanto esse caso de Poltergeist é um fenômeno real, posso se dizer, né, para pessoal, que para as pessoas que são sensíveis, sensitivas, assim que falta. e de fenômenos que acontecem em casas, que coisas se mexem, que elas ouvem paredes, ouvem móveis que mudam de lugar, coisas que caem sozinhas. Então, o filme ele ficou bastante conhecido por isso, por essa crítica a partir do público da televisão, tanto que as cenas de efeitos especiais, né, foram muito bem elogiadas do filme. Ele foi indicado ao BAFTA e ao Oscar, mas se eu não me engano, ele só levou o BAFTA. Ele não levou o Oscar, porque o Oscar desde sempre tem esse preconceito, né, com filme de terror. Eu não sei qual o problema deles de, né, reconhecer que alguns filmes são exatamente bons. E pegando aqui o Marcos e a Vanessa falou, realmente os filmes de terror de hoje em dia, eles assim se perderam nessa parte da criatividade, porque tudo que eles pegam são elementos que já existem do filme do Exorcista e do filme Poltergeist, entre outros, né? É um exemplo de um filme que eu já assisti, se chama O Ritual, e ele é com o Anthony Hopkins e a Alice Braga. Até que o filme ele conta a história de um padre do Vaticano, e aí um rapaz ele é enviado até lá ao Vaticano, só que ele é meio cético, né? Então até ele se debater com essas forças, ele começa a se questionar, né? Tipo, toda a incredulidade dele, tudo que ele nunca viu antes, ele começa a ver de uma forma diferente, sabe? Coisas mesmo. É um filme, sim, bom. Ele é de, se não me engano, 2010 ou 2011. Mas, assim, é um filme bem legal. A maioria envolve os mesmos temas, né? É a Igreja Católica. É a Igreja Católica, é um padre, é uma pessoa que não acredita em tudo. É, parece ser bem clichê, mas caso assim, é um filme legal para assistir. Dá para ser. Assim, não é ruim, mas também não é maravilhoso. Eu indicaria assistir porque é com atores bem. São atores conhecidos, a atuação vale muito a pena, os efeitos também. Mas pegando o que o pessoal já disse. É aquela coisa, né? Os filmes acabam ficando um pouco repetitivos, né? Até mesmo nos títulos você já percebe isso. Tipo, tanto que esse ano, ou foi ano passado, que lançou alguns filmes de terror, mas eles foram muito, muito ruins, como A Maldição da Chorona,
Nossa, esse
né?
filme é muito ruim, gente. Pelo
Acabou!
amor de
Meu
Deus.
Deus, Warner, nós somos pagos para isso.
É muito
É,
ruim.
ninguém lembra desse filme. E assim, outro fato curioso dos filmes sobrenaturais é que, além de às vezes ele fazer crítica a alguma coisa, como a Vanessa falou do exorcismo de Emily Rose, que ele acabou pegando pesado nessa parte de pegar a história real da Emily Rose e transformou naquilo do filme, e foi um desrespeito à própria história da pessoa, né? Então, os filmes ele pega esses elementos reais de exorcismo, de coisas que acontecem, né, dentro do próprio meio, e ele faz esse apanhado e acaba que virando sabe, algumas coisas acabam saindo, né, óbvio, para poder chocar a gente, né? Então você pode assistir, mas eles acabam que as pessoas acreditaram que, tipo, tão cegamente no naquele caso da Emily Rose, que ela não foi tratar. Não foi tratada porque, de fato, ela tinha problemas, aí os pais dela resolveram apelar para a religião. Enfim, é uma coisa bem complicada. E, tipo, e voltando a ligar os filmes a essas questões reais, tem a questão por trás dos filmes, né? Todos esses filmes que a gente está assistindo aqui, aconteceram coisas no set que chocaram. Né? Inclusive de Poltergeist, que teve três sequências, em todas as sequências desses filmes, em todas as filmagens, com todos do elenco, em cada filme aconteceu uma coisa bizarra entre eles, né? Tipo, morte, não foram só uma, foram várias mortes. Tipo, cenas do filme que envolvia sufocamento aconteceu na vida real. Tanto que tem um relato de um dos atores que ele estava se sufocando real, real, só que ninguém percebeu. Ele quase morre. teve outra pessoa
Viu, hein? Sai fora.
Sim, é. Teve outra do, de uma atriz também do filme do Poltergeist, que ela relatou que via fumaças. É, outra que foi assassinada. Enfim, muito, muito bizarro, porque isso faz com que a gente se interesse mais pelo filme, o que é pior. Porque você sabe que aconteceu algo de estranho e ainda ficou, sabe?
Sim.
Eu acho que fica mais assustador. Você fica com mais vontade de assistir. Outro fato bizarro também sobre Por Trás de Poltergeist foi da própria trilha sonora. É, ele colocou. Teve uma pessoa do filme que ela foi morta pelo ex-namorado, e ele colocou a trilha sonora do filme pra, enquanto matava ela.
Credo!
Né? Ah, isso.
Deus me livre!
Ei, vamos parar com isso!
Ah, você não sabia... Ah, ontem você... Só um adendo, que ontem você falou mesmo sobre esse caso, mas você não falou da música. Agora eu tô muito mais chocado.
Isso vamos de trilha sonora do podcast.
Não, teve uma pessoa que... Teve outra pessoa do filme, eu acho que eu comentei ontem isso, que acho que foi o primeiro e último filme dela, né? Ela entrou.
Sim,
e ali
falou.
Mesmo ela ficou.
Nossa, que horror! Nossa. Ai, credo! Coitado!
Né, pessoas morreram de queda de avião. Gente, é muito estranho, né? Mesmo mais estranho é isso, que a gente se interessa em saber as histórias, porque, né, sabe? A realidade vai lá e bate com a ficção. Tem gente, as pessoas mais supersticiosas dizem que é porque a gente tá mexendo com essas coisas e elas vão, vem, dão troco, né, na gente.
Sim,
é mais ou menos
é
isso.
Verdade. Sim, é verdade.
Mas esse filme, assim, depois do Exorcista, ele é um filme... muito bom, gente, acho que vale a pena assistir. Assim, as outras, os dois filmes da franquia não foram bem comentados, mas é como é a continuação dele, é bom também, mas o primeiro mesmo, que é o grande clássico, tá? Inclusive tem dedo do Steven Spielberg, então assistam, né, vale, porque tudo que tem ele praticamente é muito bom, né? Então é um filme que ele mistura essa parte do sobrenatural, um pouco sutil, com uma coisa assim, com um thriller psicológico, né? Então fica bem tenso essas partes do filme. Então, se você gosta de pensar ou ver crítica nas coisas do filme, então você pode estar assistindo ele e com certeza você vai gostar, porque até hoje ele é referência, assim como o filme do Exorcista.
Sim, é. O Poltergeist, ele é um filme bem clássico, né, como você falou, e eu acho que é muito interessante, porque esse tipo de coisa que acontece no set, eu lembro, assim, de ouvir bastante sobre, muita gente falando, e aí dá muito mais medo quando você descobre as coisas, e você começa a ir atrás, né, tudo isso que acontece com os atores, e, tipo assim, até puxando um pouco, porque a Vanessa falou sobre O Exorcista, que é um filme de possessão. Você falou sobre o Poltergeist, que é uma coisa ali que mexe tudo ali na casa, toda essa coisa da televisão. E como eu assisti Invocação do Mal, eu acho que Invocação do Mal é uma mistura dos dois, mas eu acho que vai mais pelo lance de coisas demoníacas também. E aquilo, né? Invocação do Mal é um filme que ficou muito conhecido aí, como eu já falei, muita gente foi assistir. E conta o caso, né, de Ed e Lorraine Warren, que eles eram demonólogos conhecidos aí no mundo inteiro. E eles já resolveram diversos e diversos casos. Eles têm uma lista de casos, tem livro lançado sobre isso. E, inclusive dessa história, né, do Invocação do Mal, que é sobre a família Perron. E a história é aquela, né, gente, que é uma família que mora numa casa e eles descobrem ali que eles estão sendo assombrados, né, por um espírito demoníaco de uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que era uma bruxa. Que morava naquele local, porque ela matou o filho dela, e ela estava, né, sendo ali usada por uma outra bruxa também. Então, eles começam a resolver o caso ali com essa mulher, o marido dela, e, se eu não me engano, são 5 filhas. Inclusive, uma curiosidade que eu... muito louca, assim, mas meio que nada a ver também, é que uma das meninas é a Joy King, e eu tinha esquecido que era a Joy King. E aí, hoje em dia, você vai ver a Joy King, ela tá muito grande, assim, já. E eu fiquei, gente, olha como ela era criança no filme, de 2013. Hoje ela tá aí, foi indicada ao Emmy no ano passado. Eu fiquei chocado, assim, fiquei, nossa, não... Tipo, fui rever o filme e fui ver que era a Joy King, uma das meninas, assim, ela é muito criança. E eu fiquei, ah, tá, mas enfim. E aí, o Invocação do Mal, ele é um filme que, como eu falei, eu acho que ele veio num momento onde estava um pouco escasso essa relação de filmes de sobrenatural, que não tinha um filme, assim, para dar um boom nos cinemas. Então, como Invocação do Mal foi o primeiro filme, né, dessa franquia aí dos cinemas, que envolve a Annabelle, a Freira, e ainda vai vir mais filme aí pela frente, eu acho que ele foi muito bom, porque ele faz essa mistura, né, do exorcismo, também baseado em fatos reais ali, do Ed e da Lorraine, que são personagens, assim, nos cinemas, né, que o pessoal gosta bastante do terror, tanto o Ed, né, ser interpretado ali pelo Patrick Wilson, e a Lorraine ser interpretada pela Vera Farmiga. Então, é um filme que faz essa mistura, é um filme, assim, que ele tem muita cena assustadora, eu assisti no cinema, e eu acho que a minha cena favorita, assim, de todas, eu acho que é a cena quando a mulher desce lá no porão e aí batem palmas lá dentro, que ela tá com o fósforo, assim. Pra mim é uma cena muito boa.
Ei, por favor, para de falar dessa cena. Tô sozinho
em casa. Não, mas essa cena é muito boa. Fora que assim, a história do filme também é boa, né? Baseada em fatos reais. A história é muito boa. Você consegue ter uma empatia, assim, tanto pelo Ed e pela Lorraine, como eu falei, é um casal que todo mundo gosta ali nos cinemas. E a história ali é bem construída. Eu acho que eles trouxeram umas cenas, assim... Tem umas cenas de jumpscare? Tem, mas eu acho que não tem tanto assim, porque eu acho que é um filme ali que foca mais no lado ali da família, sabe? O que a família tá passando, e ainda consegue transmitir ali um medo, né? Por causa dos demônios e de várias pessoas que cercam aquele local. Então eu acho que é um filme que ele trouxe uma cara nova pro sobrenatural. Eu acho que até assim, os filmes que vieram depois, tipo Invocação do Mal 2, é até legalzinho, mas não acho que é melhor que o primeiro. Annabelle, que é um filme que todo mundo gosta, o primeiro filme. É um filme que ficou bem conhecido e até hoje, aí, no ano passado, teve o terceiro filme dela. Foi o terceiro filme ou foi o quarto? Annabelle 1, 2... Ah, não lembro, acho que é o terceiro, não sei. Mas são tipo de filme que as pessoas começaram a gostar bastante. Então acho interessante isso. Porque como a gente já tinha citado, o Exorcista, ele serve de base para vários filmes que vieram aí em seguida, né? Tanto o Exorcista como o Poltergeist, que são filmes bem clássicos e que até hoje são reproduzidos e as pessoas tentam fazer igual, né? E foi até uma coisa que a gente já tinha debatido, que eu acho que a maioria dos filmes que saem hoje, por ano, gente, sai muito filme de terror. Filme assim... Sabe, de todos os subgêneros saem. Sai bastante filme de terror, porque eu acho que a maioria dos filmes de terror, eles são de baixo orçamento. É muito difícil você ver um filme de terror com um orçamento muito grande. Então o pessoal que é diretor novo, estreante, eles acabam fazendo curta, acabam fazendo uns filmes assim, com orçamento baixíssimo, assim, que não chega nem na casa dos milhões, e eles acabam fazendo um filme, às vezes o filme faz sucesso e tal. Então, tem muito filme de terror por ano. E eu acho que a maioria dos filmes de terror hoje em dia fica um pouco saturado, porque eles não sabem como fazer um filme de terror que prenda as pessoas e que não seja uma cópia dos filmes que já vieram, tá? Tipo assim, eu acho que não tem problema você fazer um filme com esses elementos, né? Tipo, do Exorcista, Poltergeist, etc. Mas o problema é que tem filme que eles se carregam muito em cima desses elementos, e eles não conseguem fazer filme bom. Então, assim, a cada, sei lá, 30 filmes de terror que saem no ano, 10 são bons e olhe lá, né? Então, assim, é muito difícil filme de terror hoje em dia ser muito bom, porque ou ele é muito ruim, e aí nem tô falando da questão de ser um filme... ser ruim mesmo, assim, que às vezes tem uns filmes que são ruins, mas é porque é a proposta do filme. Às vezes o filme, ele só é...
A Maldição da Chorona.
É, não, mas a Maldição da Chorona, gente, é muito ruim. Pelo amor
Não,
de Deus.
é engraçado que tu falou agora sobre filmes ruins. Eu acho assim, a maioria dos filmes de terror bons são filmes ruins. Só que assim, o que eu não gosto em filmes de terror é quando ele quer ser muito o que ele não é, e o filme fica intragável. Tipo, todo mundo
Exato.
sabe que filmes ruins de terror são bons, sabe? Aí quando o filme quer ser muito demais, eu fico, ai, vou ficar de fora dessa.
Exatamente, é. É bem isso mesmo. E outra coisa também é até essa questão de, assim, às vezes a gente se depara com os filmes bons de terror, né? Que é até um tópico que a gente já discutiu bastante, que é a questão do pós-terror, que muita gente usa esse termo, né, de pós-terror, por causa desses filmes, assim, que é mais para você pensar, que toca mais no psicológico, que na verdade acaba sendo um filme de terror psicológico, né? E o pessoal usa o termo de pós-terror. Porque eu acho que é um termo, assim como a gente já discutiu, né, eu e a Vanessa, num podcast, que eu não acho que é um termo muito aceitável pra você falar, porque, gente, filme de terror é filme de terror. A única coisa que você pode classificar ali é o subgênero, mas, assim, hoje em dia tem tanto filme que mistura tantas coisas que acaba se tornando um filme de terror mesmo. Então o pessoal acaba falando, ah, pós-terror é Nós, Corra, Midsommar, A Bruxa. Não sei, pra mim é só filme de terror. A Bruxa, pra mim, é um filme de terror psicológico, assim como Nós, que também mistura vários subgêneros, assim como Midsommar, que é psicológico e mistura vários subgêneros também. Então, eu não curto muito essa classificação. Então, a maioria dos filmes de terror que hoje em dia o pessoal gosta muito é o do terror psicológico, porque o pessoal gosta de pensar, de ir atrás disso. É um subgênero também que as pessoas gostam, mas também julgam bastante. Às vezes a pessoa não entende. Então, existem dois tipos de pessoa que gosta do filme de terror que você vai ali, assiste, entende. E aquele que a pessoa assiste e fala, nossa, que merda, que a pessoa também não entendeu. Eu entendo também, tipo, é válido, né, a pessoa se sentir assim. Mas a maioria dos filmes que saem assim hoje em dia são mais de terror psicológico, que acaba fazendo um sucesso, assim, no ano, né?
Assim, eu acho que esses filmes de terror psicológico, eles estão mais em alta, justamente pela faturação dos filmes de terror sobrenatural que estão envolvendo a mesma história. A gente vê que, assim, a Freira, né? Mesmo filme vindo de uma franquia de filmes que a gente já conhece, né? Que todo mundo gosta, mas não agradou a todo mundo. Né, ele acabou ficando que, sabe, é um filme assim, aleatório, que não foi comentado.
Sim,
e outra
sim.
coisa que você tava falando era a questão dos filmes hoje em dia, eles estão focados tanto em botar elementos que só vai te assustar, e eles acabam que esquecendo o quê? A história de, sabe, de pôr uma história, algo que te prenda, e até mesmo de fazer fechar o final do filme, fazer sabe? Uma coisa ali que, tipo assim, surpreenda e acaba ficando todos iguais. Eu não sei se foi esse o caso também, mas outro filme que lançou esse ano chamado Os Órfãos.
Ah,
né?
Ruim. Eu não assisti.
Sendo massacrado, porque, assim, cheio de clichês com coisa de fantasma, né? A história acabou não sendo bem desenvolvida, ficou vazio. Então, acho que o que faz a pessoa gostar do filme em si, né? É você saber que o filme tá ali, ele não tá só pra assustar, a gente já sabe que o filme de terror é pra gente levar susto, mas eles forçam tanto essa parte de susto, coisas assustadoras e, sabe, colocar bicho fazendo careta, mas eles acabam esquecendo a história em si e dá um fechamento legal pra história, né? E é tipo, é o caso da Freira, tipo, muita gente gostou da Freira, exatamente, por já vi uma franquia, mas acabou e ele achei bem bastante esquecido, né? Quase ninguém lembra. Ele veio, é um spin-off de Invocação do Mal, né?
Sim.
Da Freira de Invocação do Mal. Só que, assim, gente, óbvio que Invocação do Mal tá bem acima, né? O universo do filme Invocação do Mal, que eles estão tentando montar, mas, né? Vocês, eu não sei. Pra mim, foi bem esquecível. Eu não sei pra vocês, se vocês
Eu concordo em parte sobre o que tu disse sobre filmes de terror não ter profundidade e ser só susto. Porque, assim, nos últimos tempos, nos últimos anos...
Tipo, eu falei dos novos filmes, que eles não são profundos mais. Tipo, Exorcista e Poltergeist, você tem você pode extrair várias críticas, mas o de hoje, eles são focados menos em te dar uma história e mais em te dar susto. Entendeu?
Não, sim, eu entendi. Mas o que eu ia falar é que o terror, não importa qual o subgênero dele, seja psicológico, seja o gore, ele sempre tem uma mensagem por trás. A maioria dos filmes de terror tem mensagens por trás, porque eles são feitos em estúdios independentes, assim. Existem filmes que têm críticas sociais, assim, absurdas e não são filmes psicológicos. Por exemplo, esse resgate dos filmes atuais de filmes elevados, essa criação absurda desse termo pós-terror, que eu acho elitista pra caramba, é só uma maneira de segregar o gênero, sabe? Então, tipo assim, existem filmes, sim, que são só jumpscares. Eu acho o terror o gênero mais diverso dentro do cinema. Eu acho que tem filme pra todo mundo. E eu acho que é cansativo, por um lado, só ter filmes que te dão um susto o tempo todo, mas, por outro lado, é muito chato tu assistir filme de gente que se acha pra caramba e acha que tá, tipo, fazendo um novo Hitchcock, que é o John Krasinski com Lugar Silencioso, por exemplo. Eu acho que esse tipo de gente faz do terror de hoje em dia uma coisa que ele não é, porque o terror sempre passou mensagens, entendeu? Não importa qual o subgênero dele. O Polanski tá aí, esse safado, servindo desde sempre, sabe? O Hitchcock... Até Tomates Assassinos, sabe? Invasores de Corpos, que faz ali uma citação com o comunismo também, com, enfim, corpo e mulher, invasão. Mother, que é de hoje, sabe? Então, tipo assim, o terror, ele é diverso. Eu acho que quando a gente diz que só tem jump scare no cinema, porque a gente não tá procurando direito, sabe? Porque a gente tá tão no mainstreaming que a gente se perdeu.
Concordo com ela, porque a maioria, né, que a gente procura o que tá, a gente tem que ir a fundo pra procurar coisas que estão sendo, tipo, boas mesmo, né? Mas, porque a maioria a gente acha tudo de mais de mão beijada, né?
Mas eu concordo com o pensamento de vocês duas. Eu acho que, assim, tem filme, sim, que se escora muito em jumpscare, que às vezes tem até uma história mesmo pra contar. Igual a Vanessa falou, eu acho que todo filme, independente do gênero, tem uma história, óbvio, né, que pra contar e você tirar alguma coisa. Tem filme que sim, tem muito mais jumpscare, é no caso da Maldição da Chorona. Pra mim é um filme, assim, que desde quando eu assisti ele uma vez só, sabe? E é um filme que ele entra na mesma coisa de sempre. É um espírito que tá atrás de uma pessoa, e é isso. Tipo, aí eles têm lá todo um caso pra resolver, geralmente essa pessoa é uma criança, ou é uma mulher lá, enfim, é a mesma coisa.
Quase sincronizada, né?
Exatamente. E aí também, assim, esses filmes que usam essas coisas mais diferentes também, e que tem uma história, que às vezes a gente não vai atrás, tudo, realmente existe, né? Tanto que o pessoal usa esses filmes pra falar que é pós-terror. Entendeu? Tipo, no caso de Mother. Uhum. Mother é um filme muito controverso. Muita gente, ou você gosta ou você odeia Mother. Eu gosto muito.
Eu odeio.
Você não gosta? Olha que capeta. Não, assim, ó, Mother, eu gosto do filme. No, se eu falar que eu não gosto, eu tá mentindo. Eu gosto do filme. Eu acho muito legal.
Tá.
Não é o meu favorito, assim, de todos esses novos, assim. Eu acho que o que eu mais gosto mesmo... Aí fica em dúvida entre Nós e Corra. Não sei, eu gosto dos dois, mas Mother é um filme que tem uma história, você entende ali pelo menos a mensagem, se você não entende, depois você vai no YouTube, tem várias pessoas explicando também o que
se
acontece.
Se você não entende, vai estudar.
Olha, capita. Aí você vai atrás, né, desses filmes, tudo pra saber. Mas eu acho que ainda tem filmes, assim, que você consegue tirar alguma coisa, né? Eu acho que um filme muito bom, assim... Deixa eu ver se é muito... Ele é bom, mas o final dele...
Mother, ele não é um filme do Nolan, né? Que dá tudo explicado pra você.
Ai, o Nolan tinha gente de idiota, né? Ai, que ódio.
Quem é Nolan? Que em casa não conhecemos.
Ai, enfim, outro tópico, né? O Nolan. Mas eu acho que um filme muito legal de terror E eu acho que só o final dele que ficou meio estranho. E a Thalita assistiu esse filme, que é o João e Maria. Então, esse filme, ele tem uns elementos muito bons, mas ele não soube aproveitar.
É.
Não é? Tipo assim, ele tem uns negocinhos assim, que se você pensa, você fala, ah, daria pra ir mais além. Só que ele para, é um filme travado, e você fica, meu Deus, não sei o que tá acontecendo, os negócios não andam, e os negócios... Ah, enfim, é isso. Eu acho que... Eu concordo sim com a opinião de vocês duas. Acho que tem filme que usa só jumpscare. Também acho que existe filme de terror que você pode usar muita coisa e que eu acho que muitas pessoas vão usar ainda pra frente. E eu só não concordo mesmo com o termo do pós-terror. Se você é esse tipo de pessoa que acredita no pós-terror, fica com Deus e não acredite mais, porque não existe.
Se você acredita no pós-terror, por favor, se cure. A HQ já não vai estar doando pra você R$50 pra sua terapia.
Ai, que ódio.
Ai, mas não deixe de assistir os filmes do Jordan, né? Porque são muito bons.
Ah, mas não, ele é o patrãozinho da HQ.
Não concordo com essa segregação dos filmes de terror, principalmente da exclusão dos filmes, né? Da parte de premiações, que eles só colocam filmes que são... Isso é culpa dos cinéfilos, né?
Que isso? Pode pra toda uma comunidade.
Não, se você tá atacando o cinéfilo, você tá atacando a Vanessa.
Ei, vamos chorar com isso. Não foi porque eu fiz cinema que eu sou cinéfila.
Esse é um ataque direto, né? As pessoas da redação são cinéfilas.
É.
Né? Que começa...
Eu e o Murilo.
Botou conceito em tudo. Né? Aí hoje em dia um filmezinho de terror com bastante sangue não é mais um filme para a categoria de Oscar, né? A gente vê que o fato de Poltergeist e O Exorcista ter sido, né, esnobado desde aquela época do Oscar, então imagina hoje.
É. O filme de terror é muito esnobado, né, no Oscar. E eu não entendo, tipo assim, é aquela coisa que a gente debateu no ano passado, né? Que é um absurdo a Lupita Nyong'o não ter sido indicada ao Oscar. Porque
não, acaba que o próprio essas premiações, elas ficam tão repetitivas, porque sempre os mesmos gêneros, os mesmos artistas, os mesmos atores.
Sim.
Sempre quem ganha Oscar de melhor ator e melhor atriz são em filmes de drama. Ou uma açãozinha safada. E, tipo assim, é horrível, porque tá saturado. E eu acho que quando a gente fala assim sobre atores em filmes de terror entregarem tudo, 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 e não serem premiados, a gente pensa na Lupita. A Elizabeth Moss, sim. Mas eu não gostar da artista. Todo mundo sabe que eu não gosto da artista. Mas ela merecia, sabe, ter sido indicada. E, cara, machuca.
Quando a gente pensa em Oscar e filme de terror... Pra mim, foi um absurdo a Lupita Nyong'o não ter sido indicada por nós, porque ela fez um papel muito bom. A gente já falou disso no podcast lá sobre o Oscar do ano passado. E assim, gente, não, é uma coisa que não entra na cabeça, entendeu? Até mesmo a Elizabeth Moss, nesse filme do O Homem Invisível, cara, ela atua muito bem, sabe? Tipo, no filme. Fora que ela tem toda uma técnica, né, de... É igual a Vanessa, eu acho que a Vanessa vai mencionar de novo, né, Vanessa, o filme? A Vanessa vai mencionar de novo, porque no podcast de ontem o Pazuzu atrapalhou.
Ei, não diga esse nome!
Mas a Elizabeth Moss, ela deu um nome ali no filme, e assim, são atores assim que aparecem, atrizes que atuam muito bem em filme de terror, e eles nem levam em consideração, entendeu?
Não leva em consideração os roteiros, nem as atuações, né?
Sim.
Porque, cara, a Lupita mesmo, ela interpretou a musiquinha do I aqui, por favor, agora. Mas, enfim, duas personagens. E, cara, você pode assistir esse filme 3 vezes, você vai ficar surpreso as 3 vezes. Não somente com a atuação dela, mas como ela desenvolve as duas personagens.
Sim, exato. E aí, não sei, eu acho que uma mudança que o Oscar deveria fazer, assim como várias premiações aí, Globo de Ouro e tal, é trazer mais reconhecimento pra esses filmes de terror, sabe? Porque eu acho que o gênero filme de terror movimenta muito a indústria cinematográfica. Eu acho que o terror está sempre presente aí, em vários lugares, na música, na cultura pop em geral, nos quadrinhos também, em tudo. Então, acho que eles não levam muito a sério o terror. Eu acho que deveria sim ter uma mudança, né? Eu acho, sei lá como, mas eles deveriam incluir mais filmes de terror, atriz, roteiro, coisa do tipo. A gente teve aí, nos últimos anos, o Corra, que foi indicado, que é um filme muito bom, né? Do Jordan Peele. Mas eu acho que eles deveriam levar mais em consideração o filme de terror, sim. Porque eu acho que o gênero mesmo revolucionou o cinema, né? Até vocês falando sobre Poltergeist e sobre O Exorcista, que foram super esnobados, né? Por trazer uma narrativa diferente. O Exorcista por trazer um filme que tem uma trilha sonora foda. Um filme que tem umas cenas de computação gráfica, né? Muito boa também. Né? Eu tava vendo um vídeo de bastidores do Exorcista. Cara, eu nunca ia saber que a parte que a menina tá virando a cabeça é um boneco. Sabe? Tipo, eu achei que sei lá, eles faziam algum jogo de câmera. E é uma boneca, né? Da menina, da atriz. E aí tem todos os efeitos. Uma coisa assim que pra... O Exorcista é dos anos 70? 73.
73.
Né? Isso. Uma coisa pra 1973 é muito grande, sabe? Perto do que a gente tem hoje em dia, que é mais fácil de você usar a computação gráfica. Então, eu acho que eles deveriam começar a valorizar mais esse tipo de filme lá no Oscar. E resta a gente aí ver o que vai acontecer, né? Os próximos filmes aí que vão ser lançados, pra ver se eles mudam alguma coisa, enfim. Só um desabafo. Então é isso, gente. Ó, agora a gente vai indicar alguns filmes aqui pra vocês que a gente assistiu recentemente, ou filme antigo também, não tem problema, mas só pra vocês irem atrás pra poder assistir e depois comentar pra gente aí o que vocês acharam. Então conta aí, Thalita, um filme que você assistiu recente que você quer recomendar pro pessoal aí.
Que eu recomendaria, ele não é tão recente, mas eu acabei demorando pra assistir, foi Thelma. Né? É um filme bem legal. Se você é desses que gosta de filme que te deixa bem encucado, né, pensando nas coisas, é um filme que conta a história de uma menina que é filha de pai cristão e tem um tratamento rígido. E aí ela sai para poder ir para a universidade, vai morar sozinha, e ela começa a presenciar situações, né, ter alguns episódios. Enfim, ela começa a se descobrir, como descobrir coisas ao redor dela. É um filme muito bom. Eu acho que as críticas dele foram bastante favoráveis. Mas o que importa é que você goste do filme, né? Não só pelo fato da crítica ter sido boa, mas é um filme que tem uma evolução bem gostosa, tem um desfecho bom. Eu acho que um dos últimos filmes que eu assisti, ele é um que eu indicaria bastante, né? Porque os outros filmes que eu assisti, você pode até assistir, querer assistir ele, mas, assim, que foram Os Órfãos, né? Teve A Maldição da Chorona, teve João e Maria, mas esses filmes acabaram se perdendo nas coisas, no conteúdo, em tudo. Então, acho que a minha indicação agora, para quem não assistiu ainda, é Thelma. Ele tem, sabe, além do sobrenatural, ele também é uma coisa mais pro psicológico. Ele mistura, porque é isso, o gênero de terror, ele mistura esses vários elementos, né? Quase sempre, nunca vai ser um elemento só. Dificilmente você vai encontrar. Então, vale muito a pena você assistir. Quem assistiu ou quem já assistiu, quiser comentar com a gente, também pode, tá? deixa seu feedback. É um filme norueguês, tá bom? Ele tinha sido escolhido para ser concorrer, né, até o Oscar de filme estrangeiro. Eu não lembro, não tô lembrada agora, mas de fato ele foi, acho que foi um escolhido. Mas ele foi muito bem elogiado. Apesar que o diretor dele tem parente, acho que é parente do Lars von Trier. Eu não gosto desse diretor, mas o cara diretor de Thelma, ele é realmente muito bom, né? Não tem nada a ver com esse parente dele.
Então é isso aí. Agora, Van, indica um filme aí pra galera, pro pessoal achar, ver, porque você... A Vanessa, gente, ela conhece todos os filmes de terror que existem no mundo. Então ela vai
cinéfila.
Indicar...
É isso. Ela é muito cinéfila. Ela é a cinéfila da HQZone, ela sabe de todos os filmes.
Sou ou não sou cinéfila? Sou cinéfila.
Não, o pior é que eu chego e falo assim, Vanessa, você já assistiu aquele filme tal? Eu assisti ontem, é muito bom. Ela, já. Ela fala, ai, que ódio.
Vamos chorar.
Quem quiser doar, quem quiser fazer a doação pra gente curar a Vanessa.
Olha aqui, se me curar, não vai ter mais conteúdo cinéfilo pra HQZone, hein? A gente vai mamar na tia agora.
É verdade. Mas indica um filme aí, Van, pro pessoal.
Então, gente... hoje eu vou indicar dois filmes, vem aí. Um é de 2001 e outro é mais recente, né? O de 2001 se chama Espinha do Diabo, ele é do Guilherme Del Toro. Por sinal, o filme ele tem críticas diversas, né? Mas na minha opinião é um filme muito bem construído, é um filme inteligente, né? Ele não foca em sustos e nem em superprodução, né? Por um investimento que faltou nesses quesitos, né? Sobrou em atuação, em enredo. O enredo se desenrola muito bem, né? Preservando as surpresas pro meio e pro final do filme. É muito bom, eu não achei nenhuma parte desse filme fraco. Apesar das críticas serem mistas, é um filme de 2001, eu indico muito. E o outro que eu vou indicar, que a gente assistiu recentemente, no começo do ano, no final de 2019, foi Homem Invisível. Eu acho que a Elizabeth Moss entrega um papel incrível, né? Eu acho que um dos melhores da carreira dela, se assim arrisco, porque depois, né, só bombas. É um filme, assim, que ele... Ele é incômodo, porque a Elizabeth Moss, ela sofre de histeria o filme todo. Sabe, é uma coisa muito comum nos filmes de terror, é a mulher sofrer de histeria o tempo todo. E é uma coisa que me incomoda nos filmes de terror, mas aqui é usado de uma maneira congruente, palpável, sabe? E O Homem Invisível é um filme que me remete muito às sensações que o Exorcista fez comigo. Porque ela tem medo de algo que ela não pode ver, apesar dela saber o que é. Ela não pode ver, sabe? Tanto que não é um homem invisível, então ela tem medo do impalpável. E é um filme que te deixa muito tenso. Se tu parar pra pensar em todas as narrativas sobre patriarcado e coisas sobre invasões de corpos de mulheres, é tipo assim, é um filme muito forte e é toda uma coisa sobrenatural. É um filme muito bom pra vocês assistirem. Eu também indico. Essas são as minhas duas indicações. E é isso.
E um filme que eu vou indicar aqui é um filme que eu assisti recentemente também. Ele já é bem antiguinho, assim. Não antigo, não. De 2014. Mas ele se chama Boa Noite, Mamãe. É um filme austríaco. E ele é muito bom. Que conta a história de uma mulher que ela volta de uma cirurgia, né, que ela faz na cara. Então ela tá com a cara toda enfaixada. E ela tem dois filhos. E aí ela chega na casa dela. Ela é apresentadora de televisão. E aí os filhos dela começam a desconfiar que ela, essa mulher não é a mãe deles, né? E aí você fica o filme inteiro, né, tentando desvendar junto com os meninos se aquela mulher realmente é a mãe deles, porque ela começa a agir de uma forma diferente para eles, né? Então eles começam a desconfiar bastante, porque ela, né, não dá o carinho para eles, e ela tá um pouco mais tensa, mais retraída. Então esses dois meninos, eles começam a achar que essa mulher não é a mãe deles, tá? Esse filme, ele é muito bom, porque eu assisti ele lá no Telecine, eu coloquei lá aleatório, fui assistir. Eu já tinha ouvido gente falar sobre o filme, mas eu nunca tinha assistido de fato, não sabia nem da história. Então você passa o filme inteiro tentando descobrir, né, junto com as crianças, e aí você começa a se atentar em detalhes. Esse filme tem um plot twist muito bom, tá? Então, assim, já tô falando pra vocês irem assistir o filme e aguardar uma coisa muito foda no final. E é um filme muito interessante também. Ele foi considerado, né, ser indicado ao Oscar em 2016, só que acabou que não foi indicado. Então a gente volta no problema que a gente falou aqui, do Oscar ter essa questão com filmes de terror, mas tudo bem. Mas é um filme que vale super a pena. É um filme que vale super a pena você ir atrás, porque ele não, é, como eu falei, né, muita gente considera também como se fosse um pós-terror. Eu não acho que é um pós-terror, eu acho que é um filme que você pode assistir sozinho, assistir com qualquer pessoa, que é um filme fácil, assim, de você entender, e no final você só fica com a sensação de que talvez você tenha sido muito burro por não ter pego os detalhes do filme, assim como eu fiquei. Então a minha indicação é esse, tá? Tá lá no Telecine, mas aí vocês podem ver aí em qualquer lugar, daquele jeitinho que só vocês sabem como fazer. Pra ir atrás dos filmes que eu indiquei, que a Vanessa indicou e que a Thalita indicou também.
Fora os filmes que a gente falou aqui, né? Citou, vocês podem assistir todos.
Isso,
então... Até os que a gente falou mal.
Exatamente. Então se vocês quiserem lá, caçam lá pra assistir O Exorcista, Invocação do Mal e pra assistir Poltergeist, tá? E é isso, gente. Então é isso, gente. Ó, chegou no fim o nosso episódio aqui sobre Sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter episódio toda semana, tá? Falando sobre subgênero. Então essa semana foi Sobrenatural. Na semana que vem vocês vão saber o que que é. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Mandem sugestões pra gente. Fala pra gente também se vocês assistiram os filmes que a gente indicou aqui. E é isso. Thalita manda tchau. Vanessa manda tchau. Que o podcast chegou ao fim. E o Pazuzu não atrapalhou.
Marcos, você tem certeza que esse podcast foi gravado?
Sim, ele vai sair sim, mas... gente. Ele vai sair.
Pessoal, tchau. Foi bom estar com vocês de novo. Até a próxima. A gente já está preparando mais surpresas de terror para vocês passarem esse mês de outubro em casa, se cuidando, tá?
Exatamente.
Por favor, a pandemia ainda não acabou, então aproveitem para ver todos esses filmes novos, antigos, né? Ficar por dentro do mundinho terror. É isso, se cuidem.
E é isso.
Tchau, gente. Obrigado por ouvirem até o fim, né? Espero. E até o próximo episódio. Cuidado com o Pazuzu, tá? E, por favor, ai, não olhem pra trás.
Ai, querido. Sai fora. E é isso, gente. Vou deixar vocês aí. Um beijo. Se cuidem. Segue a gente aí nas redes sociais. Tudo certinho. Não sai de casa, que a pandemia não acabou. E não quer ninguém entubado morrendo, não, tá? Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E muito obrigado. Até a próxima.